passamos a apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.
O Salão Nobre desta semana recebe a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte. Ela conversa com a jornalista Glauciene Lara sobre a transposição do Rio São Francisco, que beneficia o seu estado, e os problemas enfrentados com a seca. Outro assunto é a preservação e o uso consciente do Velho Chico. Acompanhe agora aqui na Rádio Senado.
Senadora, a transposição do São Francisco é uma política de desenvolvimento regional, sem dúvida, mas ela é garantia de desenvolvimento do Nordeste?
Com certeza. Primeiro, quero cumprimentar você, Glauciene, cumprimentar os telespectadores. Veja, essa obra do São Francisco era uma obra sonhada, né, há séculos, né? Ela vem responder a uma realidade concreta, que é a escassez hídrica no Nordeste brasileiro, né? E daí nós temos aqui que fazer justiça à ousadia que o presidente Lula teve, porque era uma obra que vinha sendo pensada desde a época do Segundo Império. E diga-se passagem que ele e a sua equipe à época enfrentaram um longo e intenso debate, né? Mas o fato é que a obra teve início, o fato é que a presidenta Dilma também, com sua determinação e compromisso, mesmo enfrentando aquele período de turbulência que ela enfrentou, mas deixou a obra mais de 95% concluída. Por isso que nós, na Comissão de Desenvolvimento Regional, temos tratado com toda prioridade o acompanhamento dessa obra, pelo que ela significa do ponto de vista de valor humano e do ponto de vista social.
Pois é, hoje mesmo quase concluída, a obra ainda é motivo de polêmica. O que a senhora ressalta como o potencial transformador dessa obra para a região?
O primeiro potencial transformador é o acesso à água, né? Pra você ter uma ideia, ela vai chegar a 395 municípios, beneficiando 12 milhões de pessoas da Paraíba, do Pernambuco, do Rio Grande do Norte e do Ceará, o chamado Nordeste Setentrional. Esse Nordeste que já está no sexto ano consecutivo de seca. Era necessário essa integração das bacias do São Francisco com as bacias do Nordeste Setentrional para quê? Para que finalmente, o povo nordestino tão castigado e tão sofrido, né, possa ter aquilo que nós julgamos como fundamental, que é o acesso à água, na medida em que a transposição do São Francisco trará essa segurança hídrica. Não é à toa que nós estamos falando da maior obra de segurança hídrica no nosso país. Então, veja bem, ela cumpre um papel decisivo do ponto de vista de desenvolvimento regional, porque ela agrega a questão do ponto de vista humano, que é garantir, né, o acesso à água às pessoas e, ao mesmo tempo, promover o próprio desenvolvimento, a questão do acesso à água, das bacias, assim como a questão da energia elétrica e outras infraestruturas, elas são essenciais, né, para promoção de um desenvolvimento regional
hoje
e nacional.
Hoje, com parte das obras já inauguradas, né, do Eixo Leste, a senhora acredita que a transposição foi a melhor opção para a região em termos de segurança hídrica? Porque a senhora citou aí outras opções, como dessalinização, cisternas, captação de água da chuva. O Nordeste hoje usa outras soluções.
Veja
também.
Bem, usa outras soluções, mas são soluções complementares. Você já imaginou o que é, por exemplo, você abastecer uma cidade de 50 mil habitantes com carro-pipa? Isso é uma realidade concreta lá no meu estado, Rio Grande do Norte, né, e nos demais estados do Nordeste. Agora, o São Francisco se fazia necessário enquanto uma solução de caráter estrutural, enquanto uma solução do ponto de vista de segurança hídrica permanente, né, porque para dar conta, repito, dessa realidade, são 395 municípios, são mais de 12 milhões de pessoas, né, de Pernambuco ao Rio Grande do Norte. Então você precisaria ter uma solução de caráter mais ousado, estruturante e que traga exatamente essa segurança permanente. É claro que foi uma obra, né, que despertou também muito debate. É evidente que uma obra é que é necessário, inclusive, muito acompanhamento. Para você ter uma ideia, o Eixo Leste foi entregue, que contempla Pernambuco e a Paraíba, mas o chamado Eixo 1 do Eixo Norte estava paralisada até 2 meses atrás, aliás, há 30 dias atrás. Até porque a paralisação do Eixo 1, do Eixo Norte do São Francisco, se deveu a uma pendência de natureza judicial, a obra estava judicializada. Mas, finalmente, houve muita mobilização. A Comissão de Desenvolvimento Regional, que nós presidimos aqui no Senado, realizou também uma importante caravana que trouxe a sociedade civil, a igreja, as assembleias legislativas, as câmaras municipais, prefeitos, né, os representantes dos trabalhadores, enfim. E essa caravana que a Comissão de Desenvolvimento Regional realizou há cerca de uns 40 dias atrás, percorremos todo o Eixo 1, saindo lá de Pernambuco, adentrando pelo Ceará, Paraíba, até chegar ao Rio Grande do Norte. O fato é que, finalmente, a obra foi retomada.
O Senado teve um papel crucial na liberação dessa obra, né?
Teve. O Senado tem participado intensamente desse debate. O próprio presidente da Casa também, o presidente Eunício Oliveira. E a Comissão de Desenvolvimento Regional fazendo o seu papel, que é o seu dever, né? Até porque nós estamos tratando de uma obra, infraestrutura hídrica fundamental, né, para ancorar um projeto de desenvolvimento regional. Então essa caravana ela foi muito importante, pelo quanto de participação popular ela agregou, as pessoas vendo lá, de repente o Senado chegando em loco, indo lá, inclusive nós solicitamos do Ministério da Integração Nacional que técnicos que venham acompanhando a obra nos acompanhassem e nos acompanharam, fazendo todo o histórico da obra, etc. e tal. E o fato é que ela foi retomada.
Este é o programa Salão Nobre na Rádio Senado. A convidada de hoje é a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte.
Para que vai servir essa água e para quem? Quem define como vai ser o uso dessa água? Vai ser para as pessoas e para os animais? Ou vai ser para irrigação, para agricultura, para indústria, né? Hoje tem um percentual aqui de 70% para irrigação, 26% para uso industrial e 4% para a população. É isso mesmo?
Não, veja bem, a prioridade é o consumo humano. A questão do São Francisco, a prioridade é o consumo humano. A gestão dessas águas, ela deve ser compartilhada entre o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. E se exige, portanto, todo um arranjo institucional de um fórum, de comitês, integrando inclusive os comitês de bacias que já estão em andamento, formalizados, ou seja, é necessário inclusive o debate também com o setor empresarial, com a representação dos trabalhadores rurais, para que a gente tenha, repito, a garantia do ponto de vista do acesso à água e que nós tenhamos o melhor uso exatamente dessa água, primeiro para atender o consumo humano, que essa é a prioridade central. E como, evidentemente, ajudar também na a promoção do desenvolvimento. Então, esse é um debate também que a Comissão de Desenvolvimento Regional está fazendo, até porque nós escolhemos como política pública a ser avaliada pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo no ano de 2017, exatamente a questão da infraestrutura hídrica, com prioridade para o Nordeste e para o Norte, né? E ao lado disso também discutir a famosa revitalização do Velho Chico, né?
Essa é uma outra questão em relação à transposição, que é a continuidade do Rio. Eu escuto muito o senador Otto Alencar falar aqui a respeito da morte do Rio em 2030, que já está sendo prevista por pesquisadores. Se há uma morte do Rio São Francisco, essa obra toda de transposição fica perdida, né?
Isso é um debate que tem que ser feito com muita seriedade, da gente exigir do governo recursos, orçamento suficiente para cuidar disso. Falar de revitalização do São Francisco significa não só cuidar do problema do assoreamento do rio, né, das suas margens, mas significa, por exemplo, saneamento básico, Glauciane. Nós temos que ter os municípios por onde o São Francisco passa saneados, com tratamento de esgoto, com esgotamento sanitário. E quem precisa garantir orçamento e dinheiro para isso é o governo federal, porque os estados não vão ter condições e muito menos os municípios. Veja bem, o projeto do São Francisco, né, ele é sustentável, sim. Né? Evidente que ele é sustentável. Né? O caráter humano que ele tem, o caráter do ponto de vista social, e não é só a conclusão da obra física, não são só as obras complementares que precisam ser garantidas nos estados. Por exemplo, a Paraíba, ela em parte já está beneficiada com o Eixo Leste. As águas chegaram em Monteiro, mas o sertão da Paraíba não está beneficiado ainda, vai ser beneficiado com a conclusão do Eixo 1, do Eixo Norte, que a água entra lá para o São José de Piranhas. Eu acho que é um projeto que tem toda a sua sustentabilidade. Ele se justifica pelo caráter humano que ele tem, né, pelo seu valor social. E aí, Glauciano, é claro que, repito, nós temos que sermos vigilantes, cobrar do governo. O governo que está aí anunciou o chamado Novo Chico, disse que tem mais de 5 bilhões de reais destinados para o programa de revitalização do São Francisco. Vamos cobrar, né? Vamos cobrar. A sustentabilidade do projeto, ela é real, o seu valor humano, o seu valor social, e vamos fazer todo esse acompanhamento do uso da água, da gestão dessas águas, bem como da revitalização do nosso querido Chico, até porque nós queremos ele com vida, para que ele possa dar vida exatamente às pessoas e dar vida, meu Deus, garantindo algo que é essencial para o ser humano, que é o acesso à água. Eu, assim como ele, como a maioria do povo nordestino, eu sei o que é essa realidade. Eu conheço a seca de perto, eu vivi dentro da minha própria casa. Eu sou uma pessoa que veio de uma família modesta, de uma família, né, de origem humilde. Minha mãe era parteira, meu pai um pequeno agricultor. E assim como a maioria da minha cidade, Nova Palmeira, eu sou uma migrante, eu nasci na Paraíba, lá no Curimataú paraibano, Seridó paraibano, e migrei para o Rio Grande do Norte, que generosamente me adotou. Né? Mas eu vivi essa realidade, eu sei o que era, por exemplo, andar com lata d'água na cabeça, tá entendendo? Eu sei o que era sair cedinho, minha mãe nos acordando, para a gente buscando achar uma cacimbazinha que tivesse um olhozinho d'água lá, aquela água em condições da gente tomar. Então, a gente que passou por toda essa via sacra, a gente bate muito forte no nosso coração. Hoje vê esse sonho, né, se tornar realidade, que é as águas do São Francisco, né?
Chegar... Apesar do atraso, né?
Ah, com certeza.
Né? 5 anos de atraso.
5 anos de atraso, mas não é nem só 5 anos de atraso. Se você lembrar que a primeira vez que discutiram a obra do São Francisco, você sabe que foi aqui no Senado Federal? Sabe quando? Em 1847. Foi um deputado, naquela época era província, um deputado da província do Ceará. E Dom Pedro foi no início do Segundo Império. Dom Pedro, já comovido com a situação de calamidade da seca no Nordeste, ele anuncia, mas o fato é que ficou só no anúncio. Assim como muitos governos que passaram, né, mandaram fazer projeto, mandaram fazer estudo, mas não saía do canto de maneira nenhuma. Né?
Tá joia, senadora. Muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço.
Você ouviu o programa Salão Nobre. A entrevistada de hoje foi a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte. Apresentação, Glauciene Lara e Jefferson Dalmoro. Edição para a Rádio Senado, Jefferson Dalmoro. Uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal.
Acabamos de apresentar Salão Nobre. Os grandes temas na opinião dos parlamentares.